A vida, ela é sábia e Deus é soberano. A vida, ela é sábia porque se cada um de nós observarmos a vida, nós vamos encontrar nela todas as respostas. Deus é soberano porque Ele está por tudo. Ele está em cada um de nós, Ele está na natureza, Ele está escrito em todas as coisas. E às vezes somos nós que não entendemos. Quando nós temos um filho pequeno e nós estamos para decidir alguma coisa, quem é que vai decidir? É o filho pequeno ou somos nós? Somos nós, que somos os pais, os educadores. E muitas vezes a nossa escolha é aquela que nos agrada, mas é aquela que não agrada a ele, né? Como a escolha de um remédio amargo, como a escolha, né, de um curso, como a escolha da escola, que muitas vezes não agrada a ele ter que levantar cedo, mas a gente sabe, porque nós temos uma idade maior, a gente sabe que se ele não estudar, ele não vai alcançar, né, um patamar melhor. Então é imprescindível que ele faça isso hoje para que ele alcance aquilo amanhã. Então, nós escolhemos pela criança. Quando ele é um adolescente, por mais que a gente tente mostrar para ele o caminho correto, né, dizendo, meu filho, não faça assim, meu filho, não faça assim, mas ele que entra numa outra fase dentro da própria vida, e ele acha que é senhor das escolhas, e ele tem que viver tudo, né, porque enquanto criança, ele se sente desamparado, e ele precisa do apoio, né, dos mais velhos, e como tal, ele atende a esses anseios dos pais. Mas enquanto jovem, adolescente, vindo para a vida, ele começa a fazer o quê? Ele escolhe ele, né? Ele escolhe ele, os caminhos, e por mais que os educadores e os pais, enfim, tenham reiterado para ele, ele teima e ele vai. E muitas vezes ele dá com os burros na água, muitas vezes ele erra nas escolhas, mas também ali, exatamente por isso que a vida é sábia e Deus está por tudo, ele também aprende, né? Ele vai ouvir o quê? Tanto do anjo da guarda como do pai e da mãe, diz, eu te falei. E aí nessas escolhas, quando nós temos na maturidade, 25, 20 anos, 30, enfim, tu vai escolhendo, né? Tu vê que aquela bebedeira que tu fez enquanto jovem não te trouxe nada de bom, aí tu diz, não, isso eu não quero para mim. Tu vê que aqueles excessos não te trazem coisas boas, tu não te preocupa. Tu vê que aquelas amizades fúteis não te trazem muito, tu não perde tanto tempo com isso, tu vai organizando tua vida, tu vai, digamos assim, te aproximando de pessoas que te deem um retorno, né, aos teus anseios, e de repente tu casa, de repente tu quer fazer, constituir uma família, e digamos, tendo uma família e tendo filhos, qual é que são as tuas escolhas? Né? As tuas escolhas serão muito mais limitadas, porque tu não pode mais escolher por ti. Porque tu assumiu uma postura, tu assumiu um compromisso maior, e tu não escolhe mais por ti. Tu escolhe por um conjunto de responsabilidades que tu assumiu. Então, as nossas escolhas, elas estão atreladas às nossas responsabilidades. Elas estão atreladas ao meu momento evolutivo. Espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando. Uma criança, espiritualmente falando, é uma alma, um de nós, que não tem base espírita. Não tem fé, não tem esperança, não conhece Deus. Então, como uma criança, ela vai ser conduzida. E quem vai conduzir ela? A vida. Vai sofrer, vai dar com os burros na água, vai, né, sofrer pelos vícios, vai sofrer por um monte de situações. Por quê? Porque é uma alma fraca. É uma criança, espiritualmente falando, que como não sabe onde que ela está e o que que ela está fazendo, ela vai deixando a vida. Né? Então ela vai escolhendo sempre o quê? O caminho mais largo. Ela escolhe o caminho mais largo, o caminho mais fácil. E como tal, muitas vezes, ela é tragada pelo próprio caminho. Agora, né? E essa alma, por exemplo, que é o que está acontecendo hoje, qual de nós assume uma liderança? Qual de nós hoje assume uma pessoa? A gente nem mais casa. Qual de nós hoje assume uma família? Filhos. A maioria de nós diz assim, ah, está louco trazer filho para esse mundo. Sim, mas nós somos filhos, nós vamos trazer eles para onde, no caso? É nesse mundo que nós temos que trazer os nossos filhos, digamos. Então, nós não queremos mais saber de responsabilidades. Por quê? Porque as nossas escolhas, elas vão ser muito fáceis. Eu escolho por mim, porque eu não tenho mais um filho. Eu não tenho mais 11 filhos. Eu não tenho mais um filho, uma esposa ou uma família ao qual eu devo prestar, né, exemplo. Então, como não tem nada ao redor de mim, o que que eu faço? Faço nada. Eu resolvo ir para lá, eu vou. Resolvo ir para lá, eu vou. Resolvo fazer aquilo, eu faço. Mas vejam bem, a partir do momento em que nós não somos mais crianças espirituais, a partir do momento que nós começamos a entender um pouco, as nossas escolhas, elas começam a ter uma base mais grandiosa. Ou seja, né, tu começa a entender, tu diz, como o próprio Paulo foi colocado antes do apóstolo, né, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, ah, eu tenho aqui, posso beber a tarde inteira? Posso. Mas isso vai me fazer bem? Não, então não vou beber, vou beber um pouco. Né? Isso, na adolescência da espiritualidade, tu começa a vislumbrar. Tu começa a vislumbrar. Agora, quando tu é adulto espiritualmente falando, tu entende? Não tem mais escolha. Tu não tem muitas escolhas. Por quê? Porque o caminho está definido. É sim, sim, não, não. Que nem dizia Jesus, não tem morninho. Ou é, ou não é. Então, se tu é um pai e tu está dentro de uma família, ou se tu assumir um compromisso verdadeiro com uma pessoa, tu vai trair ela? Nunca. É lei. E tu assumir um compromisso? Ah, aí é outra história. Se tu tem um filho, né, tu vai trair a confiança dele? Nunca. Porque tu assumiu, tu tem um compromisso com aquela criatura. Então, quando nós temos uma certa maturidade espiritual, a gente vai ver que até as nossas escolhas, o leque das nossas escolhas, ele fica muito mais pequeno, digamos. Por quê? Porque todas as nossas escolhas, elas estarão norteadas num princípio único, que é Deus nosso Pai, que é o bem. Não existe mais o meu interesse, o teu interesse, o nosso interesse, ou o nosso partido, digamos. O que existe é uma coisa única, norteando todas as escolhas. Mas nós, hoje, né, temos essa possibilidade. E vejam bem o que está fazendo a mídia. A mídia, ela está ampliando as nossas escolhas. Né? Porque uma vez, se nós que era burro, eu sou meio velhinho e tal. Então eu achava que tinha coisas que eu podia e coisas que eu não podia. Hoje não, tu pode tudo hoje. Tudo. Tudo. Eu não vou entrar nem em detalhe. Tudo. Será? Para os burros, sim. Para as crianças, espiritual, que não sabem nem onde estão. Para esses, podem. Para esses aqui, eles estão começando a levantar as orelhas. Porque eles estão vendo o que está acontecendo na vida. Agora, os que estão espiritualmente atentos, eles têm dentro deles gravado. Jesus, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O que significa isso? Vós sois responsáveis por pensamentos, atitudes e palavras. O que significa isso? Né? Eu sou responsável por uma palavra, por um pensamento? Jesus falou 2000 anos? Somos, sim, hoje até a física quântica está explicando isso aí. Mas aonde que eu quero ficar? Isso que é importante. Eu quero ser aquela criancinha que depois que deu o problema vou culpar os outros? Ou eu vou, né, fazer que não sabia? Ou eu quero que ele seja aquele aborrecente, aquele adolescente que não sabe também muito das suas escolhas e de repente diz, né, eu fui levado por impulso? Ou de repente eu já sou uma pessoa madura, capaz, espiritualmente falando, que sabe, que escolhe, que sabe o porquê está fazendo as coisas. E que muitas vezes as nossas escolhas, elas vão contra tudo o que pregam lá fora, mas que estão perfeitamente em consonância, estão corretas com aquilo, né, que Deus, ou que a lei, ou que a própria vida, né, pede de cada um de nós. Então a maioria de nós hoje, né, ao invés de assumirmos responsabilidades, tem aquela situação onde precisamos de uma pessoa que seja o representante ou o cara que tome a dianteira. Ninguém quer saber. Nós queremos o quê? Arrumar um emprego com estabilidade. Nós queremos nos aposentar. Nós queremos se encostar. Viram que espetáculo? Aí, semana passada, tinha o auxílio-doença. Eles fizeram um levantamento do auxílio-doença. Mais de 80% dos auxílios-doença era tudo falcatrua. Tudo mentira. Nossos irmãos, nós, né, fingindo doença para... Então imagina onde uma alma dessas vai, né? Por isso que as nossas escolhas, elas estão tão sempre, por isso que a vida é perfeita, Deus, Pai, é perfeito, a vida é perfeita. As nossas escolhas, elas estão vinculadas a Ti. Então não tem essa história, ah, eu quero fazer o bem, eu queria fazer alguma coisa para esse planeta, eu queria ser uma pessoa. Tudo está decidido em ti, nas tuas escolhas. Porque nós que somos, vamos dizer, pequeninhos, nós temos as nossas escolhas pequeninas. Mas é ali que nós vamos desenhando o nosso futuro. Agora, o presidente de uma nação, o presidente de uma instituição, o chefe de um departamento, as escolhas deles são um pouco maiores do que a nossa, porque envolve um monte de coisa. Que nem um pai de família. As escolhas dele não envolvem o interesse dele. Envolvem o bem da família. E por isso que muitas vezes não é ele que fala. Quem tem que falar é a família. E não os seus interesses. Mas nós que somos pequenos, então às vezes a gente se preocupa o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. É simples. Conforme as coisas vão acontecendo no teu dia, a boa escolha. Né? Aí tu vai dizer, mas como é que eu vou ficar sabendo? Como eu posso ver até que ponto a escolha é a correta? É só tu consultar a tua consciência. Consulta a tua consciência e diz, né, isso é bom ou isso não é bom? Se um outro faria isso para mim, eu gostaria? Não, então não faz. Se um outro fizesse isso para mim, eu gostaria? Sim. Pois então faça. Né? Tu gostaria que alguém fizesse assim? Sim. Faça. Então não é difícil. Mas nós... Né, que ainda estamos nesse degrau evolutivo, estamos nesse nível de evolução, nós continuamos, às vezes, optando mais pelo caminho largo do que pelo caminho estreito, que é a escolha difícil, né, a atitude difícil. Contei e repito, né, a história de uma senhora que tinha 11 filhos e, passando dificuldades, ela estava com dor e tal, problema... Isso uma vez, né, que uma vez tinha bem menos problema do que hoje, mas enfim, sobrecarregada, ela pega, vai deitar e pede para morrer, para que Deus leve ela, para que Deus leve. E aí, nisso, vem um pequenininho, porque era uma escada assim, né? Vem o pequenininho, mãe, porque vem outro, mãe. O que ela teve que fazer? Levantar e atender. Tu tem escolha. Mas ela educou 11 e de uma forma honrada.